Hoje o Jornal da USP no ar, edição regional, é dedicado às eleições. Vamos apresentar a entrevista com o candidato à Prefeitura de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, atual prefeito, que tenta a reeleição.
A iniciativa é do Instituto de Estudos Avançados da USP, Polo Ribeirão Preto, o IEA-RP, em parceria com a Rádio USP Ribeirão. Desde a semana passada, o IEA-RP vinha tentando agendar entrevista com a candidata Sueli Vilela, ex-reitora da USP.
Hoje pela manhã, a assessoria da candidata respondeu que, infelizmente, por conta da agenda do segundo turno, ela não conseguirá gravar entrevista. Portanto, a candidata Sueli Vilela abre mão de usar o mesmo espaço que a Rádio USP dá ao seu concorrente.
Duarte Nogueira é engenheiro agrônomo, já foi deputado estadual, deputado federal, secretário estadual da Habitação e secretário estadual da Agricultura. Vamos ouvir a entrevista feita pela jornalista do IEA-RP, Thaís Cardoso.
Prefeito, nós estamos vivendo agora a segunda onda da pandemia de Covid-19 no Brasil. Ribeirão Preto, assim como todas as outras cidades do país, sentiu e ainda sente os impactos sociais e econômicos da primeira onda e também deve enfrentar turbulências com essa segunda onda. De que forma a sua gestão pretende superar essas consequências sociais e econômicas, como o desemprego e a queda na arrecadação municipal?
Bom, Thaís, já em abril, meados de abril, eu criei um grupo de transição e retomada com representantes do setor financeiro, do setor de comércio, serviços, agronegócios e todos os segmentos representativos da nossa cidade, coordenados pelas universidades públicas e privadas, que são representadas pelo coordenador, que é o professor André Lucirton Costa, que é o diretor da FEA USP, aqui de Ribeirão. E essas pessoas têm a missão de oferecer para a cidade estratégias e planos para nós enfrentarmos a pandemia sob o aspecto de retomada, de recuperação de empregos e aproveitamento de processos de inovação e com criatividade, em três momentos, há 30 dias, há 6 meses e daqui 2 anos. Então, eles estão trabalhando nesta linha e a ideia é a gente estruturar programas, projetos com o setor público, o setor privado. Estamos fazendo muitas obras do Ribeirão Mobilidade, muitas escolas, reformando muitas unidades de saúde. Isso gera empregos diretos e indiretos de mão de obra qualificada e não qualificada na cidade. Mas o importante é lembrar que o último setembro, segundo o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, colocou Ribeirão Preto com 1.512 empregos gerados só em setembro, positivamente. Mais empregos gerados do que demitidos. Foi o melhor setembro dos últimos 11 anos. Então isso significa que está havendo retomada. A prefeitura também oferece cursos de qualificação e formação de mão de obra, tanto no Centro de Qualificação da Secretaria Municipal de Assistência Social, 5.600 vagas para cursos como corte e costura, gastronomia, informática, hotelaria, beleza, cuidador de idosos, paisagismo, entre outros. Nós temos também a escola Celso Charuri, que é a nossa escola profissionalizando da prefeitura, localizada na Avenida Galvão César, que oferece 1.100 vagas para também outros cursos, como padeiro, confeiteiro, eletricista, costureiro, e também tem a Fundação de Formação Tecnológica, oferece outras 810 vagas em 14 cursos. Além da nossa ETEC, a nossa FATEC, o SEBRAE, SENAI, SESC, então todos esses órgãos, né, envolvidos junto com a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, junto com o Polo Tecnológico Supera, que é uma parceria da Prefeitura Municipal com a Universidade de São Paulo e o Governo do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, utilizar todos os nossos expertises da cidade e potencializar coisas que nós somos pioneiros e, ao mesmo tempo, extremamente competitivos, que são os produtos médicos, odontológicos, soluções parenterais, a parte de equipamentos de medicina mecânica, produtos como alimentos, que a cidade também é bastante competitiva, né, aproveitando o nosso potencial, e o setor do agronegócio, agroindústria, energia limpa. Então, agora é pisar no acelerador, ficar atento com os cuidados sanitários, né, usar máscara, para a gente evitar o aumento dos casos. Felizmente, nós estamos tendo uma redução bastante significativa. Nós tivemos 243 mortes em virtude da pandemia no mês de julho, foi o recorde, onde a letalidade atingiu ali 5,3%. Hoje é dia 23 de novembro, nós estamos, portanto, na última semana do mês e, graças a Deus, só tivemos 2 mortes esse mês de novembro. Impressionante como diminuindo em Ribeirão. Então, isso é sinal de que as medidas sanitárias e a conduta da população e de todos está indo bem. Nós estamos tendo novas ondas no exterior, estamos tendo aumento de casos na capital e na região metropolitana, então isso redobra ainda as nossas atenções para evitar que o aumento do número de pessoas contaminadas e, por consequência, pessoas posteriormente internadas e que possam vir a óbito venha a acontecer.
O governo do estado anunciou no ano passado a expansão do ensino em tempo integral para as escolas estaduais. A gestão do senhor tem planos de expandir essa modalidade de ensino para as escolas municipais de ensino fundamental aqui em Ribeirão?
Tem sim. Inclusive, na semana passada, eu conversei com o secretário Rocieli Soares, secretário estadual de Educação, defendendo a inclusão de mais uma escola do município estadual, que é a Cid de Oliveira Leite, que fica ali no Jardim Paulista, que você deve conhecer, absorvendo ela já nessa modalidade integral para o ano que vem. E fomos contemplados. Então, foi uma notícia muito boa. Nós estamos concluindo a construção de 15 novas escolas, 3 já foram entregues, outras 7 vão ser entregues até o início do ano letivo e as demais 5 vão ficar prontas no primeiro semestre. Com isso, nós vamos gerar 5.400 vagas em Ribeirão Preto, melhorar nossa infraestrutura de edifícios e de prédios e de salas de aula. Vamos zerar a fila das creches, zerar a fila da pré-escola e manter zerado a fila por crescimento vegetativo das escolas de ensino fundamental. Nós temos 47 mil alunos na nossa rede, de 0 a 3, 4 a 5, até o nono ano do segundo ciclo do fundamental, e nós vamos sim trabalhar para gradativamente ir aumentando o ensino integral, o contraturno, a presença do aluno mais tempo dentro da sala de aula, ou concursos de línguas, ou concursos de artes, música, tecnologia, estudo de finanças, empreendedorismo, que são cursos que vão certamente melhorar a formação pré-profissional desses jovens, prepará-los para o mercado de trabalho, prepará-los para um primeiro emprego, desenvolver neles aptidões criativas para que eles possam ter uma boa formação educacional e, ao mesmo tempo, serem bons cidadãos, que é, enfim, o trabalho contextualizado do ponto de vista constitucional e da própria Lei de Diretrizes e Bases e do Plano Nacional de Educação como meta, né, e tarefa e diretriz do processo educacional.
Recentemente, o INEP divulgou os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil. Em Ribeirão Preto houve melhoras, mas os resultados nos anos iniciais e finais do ensino médio ainda ficaram abaixo da meta estipulada pelo Ministério da Educação. O que a gestão do senhor pretende fazer para melhorar a qualidade do ensino e lidar com a desigualdade educacional que provavelmente a pandemia vai ocasionar?
Bom, Thaís, nós recebemos da prefeitura uma situação extremamente complicada, terra arrasada, mais de R$1 bilhão de dívidas. Na área educacional, não tinha uniforme adquirido, não tinha licitação para parte de alimentos, nós não tínhamos sequer material pedagógico licitado. Foi um caos, além da enorme carência de professores. Nós não tínhamos professores para completar o quadro de professores e, portanto, atender a cada matéria do ciclo escolar. Eu não estava com o limite da lei de responsabilidade fiscal acima, quer dizer, eu estava impedido de contratar, mas já em 2018 eu contratei 427 professores, principalmente professores da área de língua portuguesa, matemática, alfabetização, e agora, nesse final dos 4 anos, nós contratamos no total do período do mandato 1.311 professores, seja os professores concursados ou os professores temporários, para poder, pela primeira vez em muitos anos, zerar o déficit de professores da nossa rede. Então, o ano que vem, nós vamos aproveitar desde agora para fazer a educação continuada e a formação de preparação dos nossos docentes, dos nossos professores, para todos os ciclos do ensino básico no Centro de Formação Paulo Freire, que ele foi reestruturado. Criamos um grupo permanente para acompanhar o fluxo escolar, que junto com a Prova Brasil compõe o percentual de rendimento do IDEB, né? E com isso avaliar com mais acuidade tanto a aprovação quanto a repetência e o abandono da escola. Com isso, nós vamos trabalhar melhor os nossos indicadores, ficar atento às escolas que tiveram os menores índices e ali dar um reforço para colocar toda a rede para cima, em média. Nós temos 33 escolas de ensino fundamental, dentre as 109 escolas da rede rede municipal, outras 34 são creches de 0 a 3 e outras 42 são pré-escolas de 4 a 5. E eu tenho certeza de que na próxima avaliação do IDEB, nós vamos dar um salto bastante importante e Ribeirão Preto, portanto, vai subir acima da média, se Deus quiser, ficar acima do limite mínimo estabelecido pela própria Lei de Diretrizes e Bases.
Prefeito, em todo o país, o Sistema Único de Saúde foi fundamental para atender a demanda da pandemia, já que estima-se que 70% da população nacional depende diretamente dele. O que a sua gestão pretende fazer para fortalecer o SUS aqui na nossa cidade?
Bom, é dar sequência no que nós já fizemos até agora. Nós triplicamos o número de UPAs na cidade, tinha só a UPA 13 de maio, agora tem a UPA Norte, lá na Avenida Euclides Figueiredo, e a UPA Sumarezinho, lá na Rua Teresina. Então, todas UPAs trabalhando 24 horas sem parar. Construímos uma nova unidade básica no outro eixo da cidade, que é depois do Anel Viário Norte, que não tinha nenhuma estrutura de saúde, que é lá a unidade básica de saúde Dr. Luiz Gaetani, no conjunto Cristo Redentor do Vida Nova Ribeirão. Reformamos 27 unidades de saúde das nossas 43 que a prefeitura dispõe, além das de equipe de saúde da família. Nós reassumimos a direção do Hospital Santa Lídia só em 2018, porque em 2017 ele vinha né, de uma intervenção do Ministério Público do governo anterior, por irregularidades que todos já conheciam. Ao assumir o Santa Lídia, nós aproveitamos ele para que ele pudesse, com a agilidade que a Fundação tem, admitir por processo seletivo mais profissionais de saúde, além de 92 médicos que eu contratei estatutariamente de concursos da Prefeitura. Nós elevamos o quadro de médicos de 550 para mais de 740. Abrimos 31 novos leitos do hospital que estava fechado, Francisco de Assis, que estava sob intervenção do Ministério Público, e o Ministério Público cedeu o prédio para a Prefeitura. Vamos botar para funcionar o AMI mais idoso, assim que a obra ficar pronta, a licitação assina o contrato agora em dezembro, e o AMI mulher, lá na Mater, em parceria com o governo do Estado. Nós vamos ampliar ainda mais as equipes de saúde da família, só não ampliamos mais porque nós tivemos muita aposentadoria de médicos concursados, que são os generalistas, que precisam ser do quadro da prefeitura, não pode ser médico temporário para montar a equipe de saúde da família. E, portanto, daqui para frente é fazer a UPA municipal lá no Ribeirão Verde, que é outra região da cidade, como o extremo norte, depois do Anel Viário Norte. Quem mora do outro lado da Anhanguera, na Zona Leste, não tem pronto atendimento. Então, nós vamos colocar uma nova UPA municipal, tipo 1, para atender, no mínimo, até 100 mil pessoas, uma população ali da ordem de 80 mil, a partir do ano que vem, para poder ter o pronto atendimento em todas as regiões da cidade também.
Prefeito, quais são os seus planos para a revitalização da região central da cidade, pensando nos quesitos moradia, lazer, atividade econômica e preservação do patrimônio histórico?
Bom, primeiro incentivar sempre a parte de revitalização, criar cada vez mais um aperfeiçoamento e melhoria na zeladoria, melhorar a iluminação, trocando as lâmpadas do centro por lâmpadas LED para deixá-la mais iluminada e mais amigável para o ambiente noturno, inclusive. Nós estamos reformando as praças 15, Praça Carlos Gomes e a Praça Rio Branco, e ficam prontas até o final desse ano. Até a fonte luminosa vai voltar a funcionar. Semana passada eu vi os testes, está linda, é emocionante. Eu me lembro do período de criança, e estava abandonado, destruído, totalmente deteriorado. Vamos iluminar, mantendo todo o porte, até porque as praças são tombadas, né, dos seus lustres, mas vamos substituir as lâmpadas por lâmpadas de LED amarelas, para manter aquele ambiente tradicional. Já limpamos todo o calçamento dos 800 metros do calçadão. Nas áreas da Baixada, nós pretendemos, com parcerias da iniciativa privada e com elementos da economia criativa, incentivar a ocupação desses espaços com artistas, com a parte de novos empreendimentos. Ali na área da esquina do mercado municipal, nós conseguimos trazer para Ribeirão Preto, e já aprovamos a implantação da onde era aquele, onde está aquele prédio fechado, o antigo açougue Oranges, da Zé Bonifácio com a São Sebastião. Ali vai ser uma loja 100, uma loja de departamento 100. Então isso vai trazer ali para o centro uma nova roupagem, tanto do ponto de vista do visual, quanto do ponto de vista do uso e ocupação do solo do centro da cidade. E estou pedindo para a minha equipe do planejamento estudar formas de incentivo, de redução de tributos municipais para, em contrapartida, com que os proprietários façam reformas e melhorias nos seus imóveis da região da Baixada. Então, a ideia é, portanto, fazer um retrofit nesse segmento central, assim como o Palacete Camilo de Matos, que vai se transformar num restaurante café gourmet, e outras estruturas ali do entorno da Praça 15, que podem e devem ter outras formas de ocupação, como foi recentemente a inauguração da nova biblioteca Sinhá Junqueira, que cumpriu esse papel que nós gostaríamos que se repetisse por vários imóveis do centro da cidade.
E como a gestão do senhor pretende implantar aqui em Ribeirão uma infraestrutura que a diferencie de outras cidades e impulsione o desenvolvimento? Além de investir em transporte e saneamento básico, vocês têm planos para a infraestrutura digital em Ribeirão, pensando que em breve a gente vai ter disponível a tecnologia 5G?
Olha, Thaís, nesses 4 anos, nós investimos mais da metade da nossa receita municipal em saúde e educação, né, para salvaguardar a integridade de saúde, a prevenção e, ao mesmo tempo, a oferta da educação infantil, da educação básica, formal, da nossa população. E junto com esse conjunto de investimentos sociais, nós trabalhamos 6 eixos. Segurança pública, uma cidade menos violenta, e Ribeirão Preto se tornou uma cidade menos violenta, segundo o Instituto de Crimes Violentos, que é feito por um levantamento do Instituto Sou da Paz, publicado recentemente. Ribeirão diminuiu a violência nesses anos e está em 19º lugar como cidade menos violenta do estado e a menos violenta entre os que têm mais de 500 mil habitantes. Isso foi fruto, obviamente, de uma cidade mais organizada, mais arrumada, com prestações de serviços públicos melhores. Claro que ainda está muito aquém do ideal, mas nós avançamos muito. A questão de policiamento, tanto da Guarda Civil Metropolitana, com o aumento de guardas, equipamentos, munição, armas, radiocomunicação, uso de drones, como a vinda do BAEP, do Batalhão de Ação Especial da Polícia, que toda semana faz apreensão de drogas, combate o crime organizado e dá uma sensação de segurança grande na cidade, além das câmeras do Detecta que nós estamos instalando no centro e em todos os corredores de entrada para identificar placas de veículos que possam ser produto de furto, roubo, sequestro ou qualquer tipo de criminalidade, onde, uma vez disparado no sistema em fração de segundos, a companhia da Polícia Militar mais próxima é acionada e a viatura vai fazer a abordagem desse veículo. Então, a segurança. Segundo, mobilidade urbana. O Programa de Mobilidade Urbana de Ribeirão Preto vai dar uma nova infraestrutura viária e de trânsito para a cidade, segura, com menos tempo das pessoas dentro do ônibus, com menos acidentes e com maior fluidez. A terceira coisa, saneamento básico. Nós implantamos 97 quilômetros de interceptores de esgoto em regiões da cidade que não tinha. Estamos praticamente levando a 100% da cidade a coleta de esgoto. Já fazemos 100% do tratamento e 100% da nossa água é tratada. A quarta questão é a destinação final dos resíduos. Nós ampliamos o programa de coleta seletiva de 29 para mais de 160 bairros da cidade, nos 207 bairros que nós temos, portanto, a cobertura superior praticamente a 70%. E, inclusive, este é um programa que chama Recicla Ribeirão, que está no site da prefeitura e que as pessoas podem ver que dia e que hora o caminhão da coleta seletiva vai passar na frente da sua casa para ela poder deixar ali o seu lixo reciclado. A quinta questão é a questão da empregabilidade, que a gente já falou, inclusive, nas perguntas que você nos fez anteriormente. E o sexto eixo é a sustentabilidade. Ribeirão Preto sequer figurava entre os 80 municípios do ranking verde-azul da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Hoje já está em 26º lugar. Nós implantamos a Estação Ecológica Guarani, com 43 hectares, 72 mil mudas de árvores nativas plantadas dentro do bioma da região onde a área foi escolhida, que é o bioma Cerrado. Ribeirão é uma cidade que tem 750 quilômetros quadrados, mas ela tem 2 tipos de bioma na nossa mancha geográfica. Tanto a Mata Atlântica, e os 2 bons exemplos é a Mata de Santa Teresa e o Bosque Fábio Barreto, e também o Cerrado, como a região leste da nossa cidade, é Cerrado, que é onde está a Estação Ecológica Guarani. Contratamos uma empresa para fazer um levantamento por satélite de toda a nossa cobertura arbórea, para a gente levar mais árvores e plantar em ruas e avenidas onde elas estão menos presentes. Implantamos no Botânico uma nascente modelo, para servir de modelo para os cuidados de todo o óleo d'água que tiver entre a nossa hidrografia municipal, ali fazer o cuidado e, ao mesmo tempo, a preservação, né, daquela nascente, daquele óleo d'água. Estamos agora, de maneira institucional, com uma lei em vigor, que é a Lei 14.506, com a Política Municipal de Educação Ambiental. Ela é coordenada pela Secretaria do Meio Ambiente, pela Secretaria da Educação, junto com um comitê gestor, que é a Comissão Intersetorial Municipal de Educação Ambiental, que envolve o setor público e o setor privado. E eles gerenciam tanto a educação ambiental formal quanto a educação ambiental não formal, incentivando desde as fases mais tenras de vida ou o cidadão já formado, qual deve ser o comportamento dele para cuidar da sua cidade, para que ela seja mais verde, para que ela seja mais sustentável e que você comprometa menos os nossos recursos naturais e o nosso meio ambiente. Então, essa é uma tarefa que eu procurei fazer com muito cuidado, porque é uma coisa que eu gosto, eu sou engenheiro agrônomo, né? Tem tudo a ver com a minha formação profissional, acredito nisso e acho que essa questão do bom uso dos recursos naturais é uma coisa inexorável. E quanto à tecnologia, com o advento próximo da tecnologia 5G, nós estamos também ampliando a nossa rede de fibras óticas da cidade, que é implantado pela Coderp, que também servirão para já fazer as instalações das câmeras do Detecta, que leem as placas dos automóveis. Vamos levar o acesso à internet, ao Wi-Fi em ambientes públicos, praças, principalmente ali onde há o Mosteiro do São Bento, onde tem a Casa da Cultura. Nós vamos fazer ali a Fábrica de Cultura 4.0 junto com o Governo do Estado. Vai ser a quarta Fábrica de Cultura do Estado de São Paulo a ser implantado com esse modelo. Vamos ter, inclusive, fazer um compartilhamento desse espaço cultural com o Teatro de Arena e o Teatro Municipal. Vamos levar para os nossos ônibus o Wi-Fi, implantar também o início dos ônibus elétricos e também com ar-condicionado, para que a nossa cidade seja uma cidade, portanto, bastante sintonizada com os elementos de cidade inteligente e que a gente possa usar o máximo possível de aplicativos para poder ter acesso a serviços públicos e, ao mesmo tempo, de maneira responsiva, aonde o cidadão possa cada vez mais ficar livre de filas, de balcão e de perder tempo com necessidades de documentação ou apresentação ou cadastramentos presenciais. Tudo que puder ser feito via internet, nós vamos procurar fazer, como hoje é o leitoscovid.org, a gente sabe os leitos que estão ocupados hoje de enfermaria e de UTI, o Saúde Digital, onde a gente sabe até as nossas vacinas, os exames que nós fizemos, a questão até de remédios disponíveis nas 43 farmácias da cidade, e o Hora Marcada. Hoje as pessoas de Ribeirão Preto podem marcar, desmarcar ou remarcar consultas médicas nas unidades básicas de saúde pelo celular, né? Então, tudo isso tem que ser usado a favor do conforto e do bem-estar da nossa população.
E para a gente finalizar, prefeito, rapidamente, Ribeirão hoje se destaca na produção de conhecimento e na contribuição com a ciência brasileira. De que forma a universidade pode contribuir com a gestão municipal e qual será a importância da ciência dentro do seu governo?
Bom, a primeira coisa é uma total sinergia, entrosamento entre a universidade e a prefeitura. Eu sempre fiz isso desde o meu primeiro ano de governo. No meu primeiro ano, eu me reuni com todos os chefes de departamento das faculdades da Universidade de São Paulo e de algumas outras universidades e faculdades particulares. Tenho na minha equipe gente oriunda da universidade, que é o Dr. Santos Carpellini, que é o meu secretário de saúde e também é o coordenador do Comitê Técnico de Contingência do Covid-19 e presidente do Supera Parque, o Polo Tecnológico de Ribeirão Preto. E também a doutora e professora Sônia do Vale Oliveira, que é a minha secretária do Meio Ambiente, também oriunda da universidade, entre vários outros que fazem parte do nosso time. E, além disso, eu procurei formar uma equipe técnica, uma equipe de especialistas com boa experiência acadêmica e profissional, e isso tem ajudado principalmente por parte do próprio GTR, que eu tenho outros representantes da universidade, não só o professor André Lucirton Costa, mas o professor Marcos Fava Neves, também, que é da FEA, que representa o setor do agronegócio. E também não poderíamos deixar de lembrar a importante participação que o Supera Parque teve junto com a Fiocruz, que também está instalada nas dependências da Universidade de São Paulo, representado pelo Dr. Rodrigo Stabile, que também é membro do nosso grupo de transição e retomada, com a vinda do robô alemão da Fiocruz do Rio de Janeiro, que permitiu a gente fazer 800 exames de PCR COVID-19 por dia, uma das maiores produções de exames de qualquer cidade brasileira. Então, toda essa ciência nacional, ciência brasileira, está sendo utilizada em favor da população de Ribeirão Preto e da nossa região. E a gente tem que continuar nessa linha, porque está dando certo.
Bom, nós conversamos hoje com o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, que concorre à reeleição no próximo domingo. Prefeito, muito obrigada pela sua participação e pode deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes.
Bom, eu quero deixar todos os nossos amigos e parceiros da Universidade de São Paulo, na pessoa da Thaís, que foi a nossa entrevistadora do dia de hoje. Um grande abraço, a minha gratidão. É sempre muito bom dialogar e interagir com a academia. Ela tem um papel de transferir o conhecimento e de desenvolver novas tecnologias com inovação e com ganho, sobretudo, para a humanidade, preservando sempre os nossos recursos naturais. E assim que tem que ser a cabeça também da gestão municipal, né? Ela tem que ter a atitude, né, de quem pensa globalmente, de quem tem características de conhecer que o setor público tem que diminuir as desigualdades das pessoas que a gente tem dentro da nossa cidade e do mundo todo. E o poder público é esse agente de procurar não deixar ninguém para trás, porque aquele que já tem mais conhecimento ou já tem melhores condições econômicas e sociais, esse se cuida sozinho. Mas a gente tem uma fatia da população que precisa muito, né, do poder público para poder também prosperar e chegar lá. E quanto mais a gente trabalhar em sintonia com as universidades, com a nossa academia, entrosando com a sociedade civil organizada e a própria prefeitura, poder público, melhores serão os resultados para Ribeirão Preto avançar mais, elevando a qualidade de vida da nossa população, melhorando o nosso índice de desenvolvimento humano e fazendo mais justiça social.